Glória a Deus, Guilherme! Louvado seja o Senhor! Que maravilha, né, amados? É muito bom estarmos reunidos aqui. Louvado seja o Senhor! Amados, eu preciso fazer um acordo com vocês, porque são 20 para as 9. São 20 para as 9. Tá bom? E eu me preocupo muito com essa questão do horário. Vocês não têm ideia. Muito, porque eu não quero jamais que sobrecarregue os amados, tá bom? E eu preciso compartilhar essa palavra aqui. Então, eu gostaria de 20 para as 9, eu gostaria de, mesmo que passe alguns minutos depois das 9, eu vou precisar. Posso ter esse acordo com vocês? Tudo em paz? Obrigado. Não é muito, não. Passando alguns minutos, tá bom? Porque É um estudo da palavra ao longo dos 4 domingos de outubro, que nós temos compartilhado sobre a realidade que se sobrepõe. Essa realidade de Deus que se sobrepõe a essa realidade natural e física, que também é uma realidade de Deus, e que, na verdade, forma essa realidade completa. Forma o que eu chamaria de algo completo, completo. Ou seja, o que os nossos olhos estão vendo, o que os nossos ouvidos estão ouvindo, o que nossa mão toca, não significa que é toda a realidade. E nós vivemos num mundo que, na verdade, eu já falei disso semana passada, a respeito dessa secularização, que é a supremacia do mundo sensorial. Esse mundo que é percebido pelos 5 sentidos, há uma supremacia dele sobre nós. É uma supremacia que nos esmaga, que nos oprime, como se a realidade toda fosse somente esta. E o que queremos compartilhar nesses domingos é de que faz parte do mundo e da realidade isso que vemos, sim. Isso que ouvimos, sim. Isso que tocamos, sim. Mas tudo isso que vemos, que tocamos, é uma manifestação visível de uma realidade invisível. E que, portanto, só podemos tomar por completo não somente aquilo que os nossos sentidos veem, mas aquilo que o nosso espírito discerne. Nós precisamos entender que realidade completa, para ser completa, ela precisa contar com essa realidade sobrenatural. Amém, amados? Sobrenatural. Eu coloquei uma linha aqui. Essa linha é uma linha em que vamos usar ao longo dos nossos encontros de domingo aqui. Essa linha é para mostrar apenas de uma forma ilustrativa, ainda que pobre, mas didática, de que o que está acima da linha trata-se dessa realidade sobrenatural. E o que está abaixo da linha é a realidade natural. E ambas formam o que chamaria da grande realidade, a realidade da vida. E aí, o que é que nós vimos na semana passada? O que é que nós vimos na semana passada? Está aberto aqui? Não está não, né? Tem que ligar. Não, acho que eu já liguei. O que nós vimos na semana passada? Não vimos. É para cá? Por favor, alguém me ajude aqui. Não está funcionando, não. Opa! Agora está. Mas está porque eu coloquei, foi você, né? Tem algum problema aqui. Alguém ajude aqui, por favor, para acertar o problema, porque, porque senão vai, vai atrasar mais ainda, se a dinâmica seria um pouco mais rápida se eu ficar com o controle aqui, entendeu? Só por isso. Mas obrigado aí pelo auxílio, tá bom? Então, o que foi que nós vimos na semana passada? Amados, observamos isso. 1 aos Coríntios 13, 12, vai falar sobre essa realidade completa que é ali apresentada por face a face. Nós temos a completa nitidez. 2 aos Coríntios 12, 4, onde nós temos as palavras inefáveis que nós vimos quando Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. João 3, 12, que fala das coisas celestiais, onde Jesus diz, se eu vos falo das coisas dessa terra, você não entende? Como entenderá se eu falar das coisas celestiais? Então, entendemos que existem as coisas que são da terra, assim como existem as coisas que são celestiais. E segundo aos Coríntios 4, 18, que vai mostrar que nós devemos prestar atenção não nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são passageiras e as coisas que se não veem são eternas. E aí nós temos abaixo da linha, por favor, pode colocar, Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, que fala sobre a fé. O que é a fé? A fé é a garantia, a fé é a convicção, a fé é a prova. Atenta para isso. A fé é a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é o nosso meio de comunicação e interação com essa realidade sobrenatural. Amém? Vocês estão compreendendo? Amados, não é necessário que se prove sobre as coisas que são sobrenaturais. A fé já é a prova das coisas que não se veem. Amém? Observa, eu e você já temos uma experiência de fé. Uma experiência de fé. Nós cremos nas coisas eternas, nós cremos nas celestiais, nós cremos nessa realidade inefável, nós cremos na realidade, na nitidez completa. Nós cremos. E a palavra do Senhor em Hebreus diz que a fé, ela é a substância daquilo que se espera. A fé é a prova, ela é uma prova documental daquilo que eu não vejo. De tal maneira que eu entendo pela fé que esse mundo visível, ou seja, esse mundo que está, eu diria que agora na nossa ilustração, esse mundo que está abaixo da linha, esse mundo visível, ele veio a existir daquilo que não se vê, daquilo que está acima da linha. Está compreendendo? Aquilo que nós vemos veio a existir daquilo que não vemos. Logo, o que não vemos é anterior, portanto, superior, portanto, a causa daquilo que nós vemos. Por isso, nós seremos guiados, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Por isso a palavra do Senhor diz isto em 2 aos Coríntios 5, que nós andaremos por fé e não por vista. Por quê? Porque andar por fé é andar segundo a realidade sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. Conseguiu organizar? Não, né? Ok. Aí para espiritualizar aqui, epa, é uma batalha espiritual esse negócio. Oh, glória. É uma guerra, é uma guerra. Por favor, amado, coloque o nosso próxima linha. Muito bem. Pode colocar tudo. Coloca tudo aí, porque não seria assim, né? Seria numa dinâmica aqui à medida que vai ministrando, mas eu não tenho controle, vocês vão compreender, tá bom? Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a palavra que foi dada a Abraão. Observe que abaixo da linha, nós temos o evangelho que foi pregado a Abraão. Abraão recebeu. Mas o que na verdade Deus estava falando ali é o evangelho para todas as etnias da terra. Não era apenas uma linguagem do Senhor Deus com uma família e com um homem chamado Abraão, mas era uma palavra sendo dada a todas as etnias da terra. Ou seja, a história de Deus para todas as famílias da terra já estava se sobrepondo à história de Abraão. A história de Abraão não é a história de Abraão. A história de Abraão é a história de Deus para abençoar as famílias da terra. O nome Abraão, ele é Avram, pai exaltado, e ele se torna Avraham, pai de multidões. Mas, quando nasce o filho da promessa, não é Ismael, porque Ismael é o filho que Abraão pode gerar. Mas o filho da promessa é Isaque, o filho que Abraão não pode gerar, porque é filho da promessa, filho da palavra de Deus. Logo, Avram não é Avram, o próprio, mas é Deus que é o Pai exaltado. Avraham não é aquele homem. Avraham é o nosso Deus. Ele é que é o Pai de multidões. Amém, amados? Vocês estão compreendendo isso? Ou seja, na história de Abraão está revelada a história de Deus. A paternidade abraâmica é uma manifestação visível da paternidade invisível de Deus. Vai nascer uma descendência que será então como? Tão numerosa como a areia do mar, que é a descendência natural. E tão numerosa como as estrelas dos céus, que fala da descendência espiritual. A descendência espiritual, como as estrelas dos céus, se sobrepõe à descendência natural de Abraão. E o filho que vai nascer não será o filho da carne, porque o filho da carne é Ismael. Mas o filho da descendência espiritual é Isaque, filho da promessa, conforme Gálatas 4:23. O da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. E por fim, nós temos então João 1:13, que vai dizer, os quais não nasceram do sangue, ou seja, da vontade da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos abaixo da linha os nascidos do sangue e acima da linha os nascidos de Deus. Isso significa o quê? Que o nascimento natural, meu e seu, é um sinal do nascimento sobrenatural, meu e seu. O nascimento do Espírito, nós nascemos do Pai, de Deus, se sobrepõe ao nascimento da carne, que nós também nascemos do Pai, do nosso Pai. Recebemos do nosso Pai a semente, que é o esperma, e por causa disso temos a natureza do nosso Pai. Mas quando nascemos de novo, nascemos de cima, nós nascemos da semente de Deus, que é a sua palavra, que lá em 1 de Pedro 1:23 é chamado de esperma. Significa, então, que temos a natureza do nosso Deus e Pai. Para o modo como se nasce na carne, é paralelo ao modo como se nasce no Espírito. Você está compreendendo isso? Amados, isso é tão tremendo, queridos, quando você observa que as verdades, elas são paralelas. A verdade, ela é paralela. Observe o paralelismo das verdades. E você observa, então, que a realidade, essa realidade sobrenatural, ela se sobrepõe a essa realidade natural. E é aí que compõe o que nós chamamos de a verdade das coisas. Veja agora essa história. Por favor, acompanhe aqui. Eu vou ter que ser muito breve por causa do nosso tempo, então eu vou ser panorâmico, tá bom? Mas presta atenção, segura e gruda na cadeira, porque nós vamos agora viajar. Por favor, pode colocar a próxima aí e já coloca tudo. Muito bem. Amados, nós temos aqui abaixo da linha, Gênesis capítulo 15, versículo 3, uma palavra que foi dada de que a descendência de Abraão, o nosso Abraão que a gente falou, ficaria escrava por 400 anos no Egito. A realidade de Deus, que é colocada sobre esta, que é a realidade invisível, sobre esta visível, é aquela lá, de Gálatas 4, 3, dizendo que, quando nós éramos meninos, estávamos debaixo da servidão dos rudimentos deste mundo. Aqui assim, ó, cada ponto desse merece um estudo. Mas não vai dar para dar um estudo agora aqui. Então, eu vou passar, tá bom? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. 400 anos debaixo da servidão do Egito significa para nós os anos de servidão sobre os rudimentos do mundo que fala do legalismo. Presta atenção aqui. O legalismo mesmo, as regras que trouxeram uma servidão sobre o povo, essas regras nasceram num período chamado interbíblico entre Malaquias e Mateus. E esse período interbíblico durou 400 anos. Presta atenção nisso aqui. 400 anos foi o período em que nasceram os fariseus, os saduceus, e nasceu todo esse legalismo que trouxe uma prisão e trouxe fardos pesados para o povo. Então, presta atenção aqui, olha só. Abaixo da linha, nós temos aqui a servidão de 400 anos debaixo do domínio de Faraó no Egito. Muitos anos depois, acima da linha, nós temos Deus falando de uma realidade espiritual de servidão que nasceu no período interbíblico também de 400 anos. Os 400 anos do Egito equivale aos 400 anos entre Malaquias e Mateus, de onde nasceu um período de servidão muito grande que Jesus confrontou nos evangelhos quando confrontava os fariseus e os sacerdotes. Lembra disso? Jesus estava indo contra essa servidão do legalismo sobre os ombros das pessoas. Veja agora como era essa servidão. Abaixo da linha, em Êxodo 1:11, os egípcios puseram sobre os feitores obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. O que isso fala? Olha a realidade que está sobre isso, que é aquela lá, Mateus 23:4. Atam fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Enquanto no Egito eles estavam debaixo de jugo mesmo, aquele jugo severo, que era o de construir cidades, debaixo de açoites, construir armazéns, fardos pesados, isso equivale ao que foi na época de Jesus, em que esse legalismo trouxe fardos pesados sobre o povo, e eles estavam oprimidos precisando também de uma libertação, precisando de um redentor e de um libertador. Preste atenção agora como foi que veio o libertador. Atos capítulo 7, verso 34, está abaixo da linha. É Deus dando uma palavra sobre Moisés e dizendo a ele: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu vou e eu te enviarei ao Egito. Está falando com Moisés. Agora veja a realidade espiritual disso. Atos 3, 22. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quem é o profeta semelhante a Moisés? Jesus Cristo. Significa que assim como Deus enviou ao Egito para libertar o povo da opressão e enviou Moisés, assim também Deus envia o Senhor Jesus para libertar o povo dessa opressão legalista. Estão compreendendo? Amém, amados? E o que acontece nessa libertação? A morte do Cordeiro. Veja o que está abaixo da linha. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, veja, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Olha o que diz a palavra acima da linha. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém, amados? Olha que tremendo. Pode colocar a próxima linha lá, querido. Pode trazer. Isso é história. A história sobre-humana. A história que se sobrepõe. A história de Deus, amados. Atenta para isso. O que foi que aconteceu, então? Aconteceu a libertação e o povo foi levado para o deserto. Olha o que aconteceu aqui. Êxodo 16, 15. Vendo-os, os filhos de Israel disseram: o que é isto? Isto é o maná, o pão que desce do céu. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Agora veja qual é a realidade mesmo espiritual desse pão. Está lá, ó, João 6, 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Atenta para isso aqui agora. Depois do pão, veio a sede e veio a ausência da água. E eles clamaram por água. Veja o que diz a palavra em Êxodo 17, 6, abaixo da linha. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água. O povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E qual é a realidade espiritual que está sobre essa pedra? É aquela lá. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aleluia! Amém, amados? Queridos, não tem uma história humana, tem uma história de Deus sobre a história humana. Amém? Queria que você visse isso. Eu queria que você enxergasse isso. O que está acontecendo no mundo sensorial está ali acontecendo, mas há uma história de Deus que está além dos nossos sentidos, que está acontecendo naquela história humana visível. Há uma história divina e invisível acontecendo no meio da história visível e humana. Aleluia! Este é nosso Deus! Amém, amados? Eita coisa linda! Eu me apaixono por Jesus com essas coisas, gente. Olha que maravilha! Quando eles chegam no Monte Horebe, quando eles chegam no Monte Sinai, depois dessa caminhada, o que, que eles recebem? Eles recebem a lei, de maneira que a lei serviu de pedagogo para nos conduzir a Cristo. Receberam a lei. Aquela realidade em que eles estavam recebendo os mandamentos no Monte Sinai, Na verdade, existe uma realidade sobrenatural sobre aquela que diz assim, Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que quero dizer? Quero dizer que o que foi Monte Sinai para aquele povo foi Pentecostes para a igreja. Amados, entenda bem uma coisa aqui tremenda. É tremenda, é tremenda. A Páscoa aconteceu aqui, a Páscoa do povo judeu. O cordeiro foi morto. 50 dias depois da Páscoa, eles chegaram no Monte Sinai e receberam a lei. Agora veja bem aqui, vamos voltar. Aqui, Jesus Cristo, a Páscoa, ele é o cordeiro que foi morto, amém? 50 dias depois da morte de Jesus, eles estavam recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então você observa que existe uma história de Deus que está sobre a história humana. E que essa história humana, na verdade, está ali para ser um sinal e uma revelação desta história de Deus. E depois da saída do Monte Sinai, eles caminharam pelo deserto até chegar na terra da promessa, Canaã, a terra prometida. Aí veja o que diz a palavra. Abaixo da linha, Deuteronômio 31:7, chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdar lá. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui agora é muito tremendo. Presta atenção nisso aqui. Deus está dizendo, Moisés agora vai falar a Josué. Josué, você que vai fazer o povo entrar na terra. Terra da promessa. Presta atenção agora o que diz a palavra na realidade que eu chamo aqui de acima da linha. Olha lá, Hebreus 4, 8, 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela terra da promessa, Canaã, ela fala a respeito de um outro dia e não de uma terra. Ela está falando de um dia que é chamado ali em Hebreus de repouso para o povo de Deus. O que é repouso? É a palavra grega sabaton. Sabaton, Shabbat. Significa que essa terra está falando do descanso. O dia do descanso. Josué introduziu esse povo na terra de Canaã. Mas Josué não introduziu esse povo no descanso. É isso que a palavra está dizendo. Ou seja, o que é terra abaixo da linha é dia de descanso milenar acima dela. Eu acho que não tem mais para ser projetado nada não, né, querido? Tem não. Eu já pensava que era linha lá, ó, estou olhando aqui. Presta atenção nisso aqui, amados. Aqui eu pontuei apenas uns pontos. Eu poderia colocar aqui muitos outros textos. Mas eu acredito que estes foram suficientes para você entender que existe uma história que, na verdade, é de Deus sendo revelada na história das pessoas. O que nós podemos observar em todas essas passagens é que o Senhor Deus é quem está escrevendo a história. E aqui eu gostaria de encerrar trazendo uma experiência de um homem de Deus que eu creio que você vai se identificar. Porque com certeza não é só a história dele, mas é a nossa história também. Esse homem é José. José é o filho mais novo de Jacó. E por ser o filho ainda mais novo, José despertou a inveja dos seus irmãos mais velhos. Presta atenção nisso aqui. E por causa dessa inveja, esses irmãos simularam a morte dele. Mas, na verdade, venderam ele como escravo para o Egito. Umas pessoas que estavam passando ali, viajantes. E ele foi vendido como escravo. Chegando no Egito, ele foi comprado como escravo para trabalhar na casa de Faraó. E ele ficou sob os cuidados de Potifar. A mulher de Potifar tentou seduzir José, mas ele rejeitou. Mas a mulher o caluniou. E por conta da calúnia, ele foi levado para a prisão. Na prisão, ele recebeu de Deus a revelação dos sonhos de dois homens que estavam na prisão. E esses dois homens foram libertos. E José falou, olha, quando você estiver diante de Faraó, conta que eu contei isso aí a você. Ele queria ser livrado daquela prisão. Mas aqueles homens até esqueceram de José por mais um tempo. Até que um dos homens trabalhou junto de Faraó. E viu que Faraó teve um sonho que ninguém revelava. Aí um dos homens falou, uau, José me revelou um sonho na prisão. Eu vou falar dele para Faraó. Falou. Aí Faraó falou, então traga aquele homem lá. Aí trouxeram José. Aí quando José conta, está diante de Faraó, José tem a revelação do sonho de Faraó. Aí Faraó fala assim, uau. E o sonho era de que haveria uma fome na terra. Uma fome na terra. E todos padeceriam. E todos teriam que vir ao Egito. Aí José recomendou, tem que encontrar um homem para poder você fazer um depósito, você fazer um período agora de colheita para poder juntar alimento, para poder ajudar os outros no período de seca que virá. Aí Faraó falou, esse homem vai ser você mesmo, você será meu administrador. E aí ele coloca José como governador somente abaixo dele, de Faraó. José, então, está agora como grande governador do Egito. Por causa daquela fome, a família de José vai para o Egito. Olha isso, amados. Aí chega lá os irmãos que mandaram matar José, que venderam José. Aí José se revela aos seus irmãos, dizendo, eu sou José, irmão de vocês. Eu estou resumindo aqui a história. Aí o que aconteceu? Por causa do que José organizou, ele pôde livrar sua família da fome, livrar a casa de Abraão da fome. E aí, quando Jacó morreu, que é o pai, os irmãos chegaram e disseram, ih, agora José vai matar a gente, porque o nosso pai morreu e ele vai vingar. No capítulo 5... No capítulo 50 de Gênesis, melhor dizendo, Gênesis 50, versículo 20. José diz assim a eles, calma, espera um momento, deixa eu falar. Vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Naquela hora, José, ele compreendeu que tudo por onde ele passou era, na verdade, Deus quem estava sobre ele. Havia uma realidade de Deus e uma história de Deus sobre a vida dele. Presta atenção nisso aqui agora, viu, amados? Em que a inveja, a rejeição, presta atenção nisso aqui, que a gente não tem o hábito de achar que vai vir uma coisa boa da inveja. Se vai acabar bem uma rejeição. A gente tem uma maneira de enxergar a história da nossa vida, amados, que é, eu diria, uma maneira parcial de ver as coisas. Nós não sabemos o que significa a inveja nas mãos daquele que nos guia. A gente não sabe como se fará com a rejeição nas mãos do nosso Deus. A gente só entende a rejeição nas nossas próprias mãos. A gente já diz que por conta da rejeição, nossa vida será paralisada, limitada. Isso é porque nós estamos ali escrevendo a história. Mas nós não sabemos o que significa a rejeição nas mãos daquele que é soberano. Observe bem agora aqui que José passou por inveja, rejeição, foi vendido como escravo, calúnia, prisão, foi esquecido. E todas essas experiências, ele vai dizer no final, Deus tornou o mal em bem. E isso testifica com Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, até mesmo as ruins, as amargas, elas cooperam por quê? Porque não é a nossa história, é a história do nosso Deus através de nós. Ele é poderoso e somente Ele é, amados, de fazer com que algo muito ruim se converta em algo muito precioso, abençoador. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo o nosso louvor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Me perdoe por ter sido tão rápido aqui, tá bom, queridos? Mas eu tive que ser. Nenhum de nós tem aqui uma noção da soberania de Deus. O que significa ser um Deus soberano? O que significa ser um Deus do antes? Do antes. Quem é que pode sondá-lo? Quem é que pode conhecer a mente do nosso Senhor? Não é verdade? Imagine uma pessoa, o nosso Deus, que tem a capacidade de dizer assim... Antes que você fosse formado no ventre, eu já te conhecia. Imagine uma pessoa, o nosso Deus, que diz assim, quando você era um líquido no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E no meu livro, eu já escrevi todos os teus dias, quando ainda não havia nenhum deles. A minha história não é a minha história, a tua história não é a tua história. É a história do nosso Deus. O que nós queremos aqui é nos render a Ele, nos sujeitar a Ele e dizer, Deus, Deus, soberano Deus, eu quero compreender isso em minha vida. Eu quero entender essa grandiosidade em minha existência, Deus. É tremendo isso. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 16, ele disse assim, desde o ventre da minha mãe, eu já fui separado por Deus. É tão tremendo ele dizer isso, porque Deus se revelou a ele quando ele já era adulto. Ele já era adulto. E ele diz que foi desde o ventre da mãe que ele já havia sido separado. Mas ele só veio conhecer a Deus depois de adulto. Eu contei para vocês semana passada a minha história. Eu só vim conhecer mesmo a Deus com 18 anos de idade. Mas ainda lá no nascimento, ele já estava me livrando de uma morte, de uma vida vegetativa, por conta de um problema anatômico no meu cérebro, na minha cabeça. Quem é que pode imaginar que você já está sendo guardado, cuidado, vigiado, conhecido, ainda quando você nem pensava em existir? Amados, eu estou muito impactado com isso. Por quê? Porque eu creio que quando Deus revela isso a nós, isso afeta o nosso trabalho, afeta o nosso casamento, afeta o nosso cotidiano, afeta a nossa agenda, afeta o nosso destino. Você vai dizer, não, eu não estou aqui por acaso. Não, peraí, o que eu estou fazendo, será que é isso que eu tenho que fazer? Peraí, você começa a ressignificar tudo na sua vida. Porque você fala, Deus, eu não sou fruto do acaso, eu não nasci do nada, eu não vim de um processo evolutivo. Deus, eu fui desenhado, eu fui desejado por Ti, eu fui planejado, eu fui predestinado. Deus, eu estou em Teus propósitos, em Tua mente, eu faço parte da Tua mente, Tu conhece meu nome. O Senhor sabe de mim, o Senhor me chamou pelo nome, eu já sou conhecido de Ti. Deus, então isso implica que existe uma história, existe um caminho para mim, existe uma vida para mim, existe um propósito para a minha vida e para a minha família, Deus. Oh, não dá nem para saber o que dizer a Ti. Quão inescrutáveis são os Teus caminhos, quão insondáveis são os Teus juízos. O que posso eu dizer diante de Ti? O que podemos falar diante de Ti? Quão minúsculos somos, quão limitados somos na maneira de entender a vida, de entender a nossa história. Meu coração se cala em reverência à Tua presença, Tua soberania. Tua existência é amedrontadora. Tua existência é amedrontadora. Qual luminosa é a Tua existência, tremendo, tremendo. Oh, Deus amado, Deus soberano, querido ao mesmo tempo e soberano. Eu coloco diante de Ti cada vida que está aqui tão preciosa. Cada vida tão preciosa. Ah, Deus! Cada vida que nos ouve, que nos vê agora é tão, tão preciosa. Cada vida tem um peso de glória, um peso de glória. Cada vida é tão preciosa. Oh, amado, amado, eu quero abençoar cada querido, cada querida, cada pessoa. Não estamos ao léu, não estamos ao vento de circunstâncias, estamos sob o Teu governo, estamos sob os Teus cuidados eternos. Deus de eternidade a eternidade, de geração a geração. Tu conheces os nossos tataravós. Tu sabes como foi que se formou as nossas células. Tu conheces a história do nosso genoma. Tu conheces a genética que nos forma. Tu conheces a história psíquica da nossa vida. Tu conheces todas as coisas. E nada disso escapa ao teu olhar, ao teu cuidado e à tua soberania, Deus. Nós nos curvamos nessa noite diante da tua majestade, majestosa e assombrosa soberania. Receba de nós toda honra, toda glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Não deixarei de falar que a gente realmente foi muito além do nosso tempo. Por mais chato que seja isso, falar isso, mas eu preciso mencionar isso até para lembrar constantemente a mim mesmo quanto precisamos realmente zelar por essa questão do tempo, tá bom? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você e te dê a paz. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos continuando e teremos o privilégio também de participar da ceia do Senhor. Amém? Vá em paz. O Senhor te abençoe para um retorno em paz para a tua casa, em nome de Jesus.